Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana ao som do Xangai, um dos mestres da nossa música regional. É coisa linda, olha.
De saudade, da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro sol.
Grande Xangai, Xangai, Elomar, Décio Marques, grandes mestres da nossa música regional brasileira, cantando aqui a canção Água, né? É, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente sua mensagem no WhatsApp 61 999 78 90 80. A gente tá sempre aí aguardando a sua participação. 61 999 78 90 80. O som do Xangai, e a gente vai falar agora sobre agricultura, especificamente sobre as mulheres agricultoras. A Câmara dos Deputados, né, sediou o seminário que trata exatamente desse tema, né, o Seminário Internacional Mulheres Agricultoras Familiares, né, que teve aí, né, o objetivo de trazer esse debate aqui para a Câmara, né? Mulheres Agricultoras Familiares, semeando um futuro mais próspero, igualitário e também sustentável, né? Seminário que reuniu lideranças aí dessa questão, desse movimento das mulheres agricultoras, instituições e representantes também da sociedade civil para debater esse tema. O papel aí das mulheres na questão rural, na questão agrícola, na produção de alimentos. E esse ano que é o ano que as Nações Unidas, né, declararam como o ano das mulheres rurais, né? Então é realmente um aspecto bastante importante. Olha, para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje então mais de 4 milhões de mulheres atuando na agricultura. Dessas, mais de 900 mil são chefes de unidades, né, de produção, e mais de 800 mil são chefes assistentes, auxiliares, né? Então tudo isso é muito importante a gente debater. Quais são as demandas dessa categoria, o que elas, né, são os anseios e principalmente as lutas que elas enfrentam, inclusive pela questão de gênero, que é muito importante. Quem solicitou o deputado que foi o autor do requerimento para a realização desse seminário, desse encontro, foi o deputado Ribeiro Neto, né? Deputado Ribeiro Neto, que é do Solidariedade do Estado do Maranhão. Deputado está aqui com a gente no estúdio do Feijoada Completa, aqui no nosso estúdio vitrine. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente. Bom tê-lo aqui com a gente, né? Apesar aí do pezinho ainda pedindo socorro, né? O deputado está com a fratura aqui no pé, mas se dispôs a estar aqui com a gente, então por isso também a gente agradece a sua presença.
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos do Feijoada Completa. É uma satisfação estar aqui. Eu sempre passava por esse estúdio e achava algo assim muito bonito, muito surreal. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito digno e que transmite a informação de qualidade como tem que ser. Eu sempre digo que o bom jornalismo ele é necessário em todas as esferas do poder, em todas as esferas, em todas as regiões do nosso país. A gente sabe que, em muitos casos, tem gente que utiliza do jornalismo, que utiliza das ferramentas de informação para deturpar a informação, mas eu vejo aqui que vocês fazem um jornalismo muito qualificado, né, a fim de realmente informar a população brasileira.
Pois é, deputado, esse ano de 2026, né, como eu mencionei, o ano das mulheres agricultoras pelas Nações Unidas, o ano internacional das mulheres agricultoras, na prática, o que a gente já conquistou, né, para esse segmento da população, e especialmente, né, pensando nas mulheres que trabalham no campo, e o que ainda são intenções, promessas, sonhos, enfim, o que a gente avançou e o que a gente ainda tem que avançar?
Bom, eu acredito que tudo parte do desenvolvimento de políticas públicas, né? Nós, eu falo, né, representando aqui a Câmara dos Deputados, como parlamentares, nós temos a missão de fazer escutas, entender os anseios da agricultura familiar de um modo geral, em especial as mulheres agricultoras que tanto lutam por equidade, né? Nós precisamos dar igualdade de condições às mulheres em todos os setores da sociedade, mas nesse caso específico, né, às mulheres agricultoras que precisam sim de subsídio, precisam ter o mesmo acesso que os homens têm, né, na questão do financiamento, na questão das políticas públicas de um modo geral.
Uhum.
É, nós temos o comitê, né, que é vinculado ao Ministério da Agricultura Familiar, que tem essa missão de fiscalizar e de fomentar as mulheres agricultoras de todo o país. Claro que ainda existem muito a percorrer, né, e nós aqui, como Poder Legislativo, como parlamentares federais, nós precisamos, né, desenvolver ações que venham a proteger e a fomentar as mulheres agricultoras no âmbito nacional.
Pois é, você falou de acesso a financiamento, né? A questão do crédito é uma questão importante, né? Acessar o financiamento, as burocracias do sistema bancário, de um modo geral. É, quais são hoje os gargalos nesse sentido, hein, deputado? É, como é que se pode romper essas barreiras da burocracia bancária? E aí, é até curioso, porque segundo as informações que a gente tem, o acesso ao Pronaf Mulher, que é um Pronaf, né, o Programa de Agricultura Familiar específico para mulher, parece que é mais difícil do que o homem quando tem o acesso ao Pronaf normal. Como é que é o Pronaf feito, né, para todo mundo, mas que, obviamente, a gente tem essa especificidade, né, da necessidade da mulher. O que está tão difícil, então?
Eu acho que parte, inclusive, da cultura machista, né, dos nossos, de quem realmente tem a caneta. Né? E nós, que temos uma visão um tanto mais progressista, que precisamos entender a sociedade como um todo, precisamos entender que 52% da nossa população é composta das pessoas de sexo feminino, nós precisamos fiscalizar, em primeiro lugar. Né? O comitê, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, tem essa função também de fiscalizar. E aqui, como Poder Legislativo, nós temos que fiscalizar e fazer valer o direito para todos. O Pronaf Mulher precisa chegar com qualidade e a gente precisa desburocratizar com ideias, com fiscalização, né, e, sobretudo, com o entendimento que a mulher é a maior parte da sociedade. Como tu mesmo falaste, Edson, nós temos mais de 4 milhões de agricultoras, né, espalhados pelo país. Então já está na hora de nós desburocratizarmos e entendermos que a agricultura familiar é para todos, uhum, né? Não só para os homens, mas também para as mulheres, que muitas das vezes são mulheres, são mães solos, precisam desse meio para sobreviver, precisam desse meio para que possa subsidiar-se e a sua família.
Pois é, deputado, uma coisa importante, né, é a manutenção no campo, né? A gente viveu e vive, né? Viveu, mas hoje em dia menos, talvez, mas viveu um êxodo rural muito forte no Brasil. Sim. Nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80. E a questão da fixação no campo, obviamente, precisa de recurso, precisa de ter meio de sobrevivência. Ninguém vai sobreviver, né, no campo se não tiver como sustentar sua família. Sim. E aí eu fico pensando nas filhas, né? A gente tem, né, as mulheres agricultoras e tem as filhas dessas mulheres agricultoras. O que pode, né, vendo tantas dificuldades que as suas mães enfrentam, muitas vezes, elas são tentadas a sair fora daquilo ali, falar assim, ó, vamos para a cidade, porque isso aqui não dá certo, etc, etc. O que pode se fazer e como, né, esses programas sociais que a gente tem hoje, já sendo implementados e tudo, podem influenciar nessas decisões da permanência no campo, especialmente das jovens?
Tudo parte do que eu falei a princípio, da fiscalização, porque os programas, eles já estão instituídos. O problema não é a falta de recurso, eu acredito que é a fiscalização mesmo. Eu vou fazer uma correlação com a situação dos pescadores. Todos os anos nós temos a disponibilização do seguro defesa. Uhum. Né, que varia de 4 a 5 parcelas, né, nas áreas que tem água salgada, camarão, são 5 parcelas. Mas eu te digo pelo meu próprio estado, boa parte das pessoas que recebem, pelo menos de 20 a 30% que recebem o seguro defeso, nunca pegaram numa vara de pescar ou uma rede de pescar na vida.
Aí é complicado.
Então, assim, eu acho que o maior problema é a fiscalização. Nós precisamos fiscalizar de perto, acompanhar e ver realmente se o dinheiro público, o dinheiro que é para chegar na ponta, se realmente está chegando ou está sendo desviado ou está sendo alvo de corrupção. O maior problema das nossas instituições é a corrupção. Porque o dinheiro tem. Porque tem dinheiro tem, eu acredito que tem dinheiro sobrando. Porque se tanta gente acessa os programas sociais de maneira indevida, por que não chegar em quem realmente precisa?
Precisa, né?
É. Compreende? É. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um instituto por nome Jovens do Futuro. Nós abraçamos mais de 2.000 crianças e adolescentes nas periferias da capital do estado do Maranhão. 300 delas são crianças com transtorno espectro autista. E um dos serviços que a gente oferece, além da arte marcial, das terapias com cavalos, terapias com piscina, musicoterapia, curso de inglês, informática, enfim. Nós oferecemos também assistência jurídica gratuita para as pessoas que queiram requerer o BPC Loas. E tem pessoas que a gente sabe que precisa, mas há uma burocracia muito grande. E às vezes tem pessoas que não precisam, que acabam recebendo algo que acaba recebendo de forma indevida. Então, acho que o maior problema é a falta de fiscalização efetiva. Porque com a fiscalização a gente diminui a corrupção e faz com que o benefício chegue na ponta para quem realmente precisa.
Aí seria o caso de fortalecer a estrutura dos agentes fiscalizadores, quais sejam os órgãos, que sejam do Ministério da Agricultura, que seja do Ministério da Pesca, que seja do próprio Ministério do Trabalho.
Sim, sem
dúvida. Enfim, é isso.
Nós até votamos na semana passada, aqui na Câmara dos Deputados, um dispositivo em relação às federações de pesca e agricultura, para nós não é tirarmos a autonomia das federações, mas para que haja um controle maior por parte dos ministérios e das secretarias. Né? Para que justamente a gente diminua essa corrupção, esse acesso indevido aos programas sociais. Porque, por exemplo, mais de 80% da corrupção se dá por parte das federações, dessas instituições. Então nós precisamos dar mais poder a quem realmente tem o poder de fiscalizar. Né? Então é a minha visão e a visão de boa parte da população brasileira.
Agora, do ponto de vista legislativo, deputado, a gente tem aqui na Câmara, né, um projeto que trata aí da criação da Semana da Mulher Rural.
Sim.
Temos também, inclusive vai ser no mês de maio, um projeto, esse projeto é interessante porque ele propõe não só a questão, né, da celebração em si, mas também cria certas, né, necessidades, certas obrigações, como, por exemplo, o oferecimento de curso de capacitação para as trabalhadoras, né? Isso é muito, muito interessante. A gente tem um outro projeto do Senado que trata da priorização de mulheres, né, agricultoras, na destinação pelo governo dos programas de assistência, no caso, né, distribuição de alimentos nos programas sociais que fossem prioritariamente adquiridos das mulheres agricultoras. E também, né, já temos uma outra lei, que é uma prioridade da agricultura familiar feminina na aquisição de alimentos da merenda escolar. Ou seja, do ponto de vista legislativo, a gente está, digamos assim, já com alguns dispositivos prontos, alguns em debate, né, imagino que a aprovação deles seja uma coisa também importante. Está encaminhado, né? Nesse ponto de vista, né?
Está encaminhado, né? Eu acredito que o debate ele é muito importante para que a gente aprove textos que realmente venham a contemplar o anseio popular, nesse caso das mulheres agricultoras. Mas a gente observa, às vezes, má vontade de... Eu não vou aqui nominar nenhum parlamentar, mas a gente observa má vontade por parte de alguns partidos, de alguns parlamentares, para pautar matérias de interesse das mulheres, no âmbito feminino. Né? A gente observa o PL da misoginia, a gente teve uma forte oposição de deputados que têm uma grande representatividade, não só no âmbito regional, mas no âmbito nacional. Né? Então, nós precisamos ter essa conscientização e fazer com que os parlamentares eles entendam que a pauta feminina é uma pauta importante, seja ela no campo, seja ela na cidade, seja ela em qualquer lugar. Nós precisamos garantir direitos e precisamos entender que nós precisamos dar equidade para essas mulheres, seja no campo, seja na cidade. E o que eu conclamo é que todo o Congresso Nacional ele possa ter esse olhar, independente do espectro político, independente do viés partidário. Nós precisamos nos unir pela sociedade de um modo geral. E a mulher precisa de proteção. E eu sou um homem que está defendendo, que está levantando essa bandeira. Porque eu sou pai, eu sou filho e eu sou esposo. Então eu entendo que as mulheres da minha vida, elas precisam de proteção, precisam de voz, precisam de vez, assim como as mulheres do nosso país, do nosso Brasil.
Perfeito. Deputado Ribeiro Neto conversando com a gente aqui no nosso estúdio, ele que é do Solidariedade do Estado do Maranhão. Não, Estado do Maranhão. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente no nosso programa.
Eu que agradeço. Espero voltar outras vezes, tratar de outros temas. Eu estou com algumas problemáticas no âmbito da saúde. A minha esposa lá no Maranhão, inclusive eu estou indo para o Maranhão agora, que ela está na UTI, foi diagnosticada com aneurisma cerebral com apenas 27 anos de idade. Mas está controlado, está sã. Está fazendo os exames para ver qual vai ser o tratamento adequado. E eu dou glória a Deus por tudo na minha vida, né? Seja no bom, no ruim, eu acredito que tudo é providência dele, né? Eu não poderia deixar de estar aqui no Congresso para desenvolver o meu trabalho. Mas agora eu vou retornar ao Estado para cuidar da minha família nesse momento difícil. E eu tenho certeza que muito em breve ela vai estar aí. Ela é advogada, está estudando medicina, é gestora hospitalar de um hospital de média complexidade. Uhum. E teve esse problema, mas eu tenho fé que muito em breve vai estar aí nos ajudando a construir esse mandato que a gente tem construído de maneira muito ética e muito responsável em favor do Brasil.
Obrigado pela presença aqui, deputado, conte com as nossas orações.
Muito obrigado.
Com certeza. É isso aí, deputado Ribeiro Neto conversando com a gente. Ouvindo aí esse clássico do Milton Nascimento, né? Cida Terra. Na verdade, assim, a composição é do Chico Buarque, né? A gente ouvindo aqui a versão com Milton Nascimento, a canção Cida Terra, que é uma das outras músicas, uma outra música, né, que fala da terra, fala de algo importantíssimo. E é uma música que me fascina muito. Eu gosto muito da versão de Pena Branca e Chavantinho também. Pena que eu não achei no banco de músicas e acabei usando essa do Bituca, que eu também adoro. Bituca é maravilhoso. E é uma canção que foi composta aí pelo mestre Chico Buarque de Holanda. Bom, vamos ouvir agora então o que pensam as trabalhadoras da agricultura, né, sobre esse debate, quais são seus anseios, suas lutas, suas demandas, enfim, né, falando aí desse seminário importantíssimo que aconteceu na Câmara, só para a gente recolocar aqui para o ouvinte, né, se ligou agora, sobre um seminário que discutiu a questão das mulheres agricultoras. A gente vai ouvir agora a Yasmine Teixeira, ela que é a presidente da Unicafes, né? É exatamente a União das Cooperativas de Agricultoras Familiares e Economia Solidária, as agricultoras femininas. E a gente vai saber agora um pouco mais sobre essa questão então com ela. Yasmin, em primeiro lugar, muito obrigado por participar aqui do programa com a gente. Uma boa tarde, está tudo bem?
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Pois é, obrigado por estar com a gente aqui. Olha, o Brasil tem, né, a gente até colocou esse dado aqui anteriormente, 4 milhões, né, mais de 4 milhões de mulheres agricultoras, que sendo que 900 mil delas são chefes de unidades, né, de produção de alimentos. Mais de 800 mil também são com chefes auxiliares. Enfim, né, esse protagonismo feminino na produção de alimentos do Brasil parece que já não é uma coisa tão escondida, quer dizer, uma coisa que a gente sabe que existe. O que falta para ter o reconhecimento e o respeito que essas trabalhadoras merecem, Yasmine?
Bom, primeiro eu quero agradecer ao deputado, né, que fez esse chamamento para esse seminário de extrema importância. Eu acredito que nós aqui, no meu município, né, a gente fundou uma cooperativa só de mulheres da agricultura familiar justamente para protagonizar essas mulheres, porque por mais que esses dados tão robustos, quando a gente parte para a prática do dia a dia, muitas mulheres ainda não têm uma chave Pix, ela passa ou a do esposo, ou a do homem que está ali na família, não tem uma nota fiscal no seu nome. Eu vi o deputado falando, né, sobre a questão do acesso ao crédito. Uhum. A maior dificuldade é a comprovação de renda dessas mulheres, né? Porque, assim, por mais que é uma política pública, ela passa pelo crivo do banco, né? E o banco necessita de comprovação de renda. E muitas vezes essas mulheres não têm. Não tem uma nota fiscal ali, né? Algo que possa ancorar essa autonomia financeira. Então, hoje a gente busca, avançamos bastante, né? Já conseguimos algum espaço, mas a gente busca se organizar.
Perfeito, perfeito. Agora, Yasmine, o dia a dia, né, dali do campo, quais são os principais desafios, as lutas enfrentadas pelas mulheres que são decorrentes da questão de gênero? Ou seja, elas são enfrentadas, são lutas que são específicas simplesmente por serem mulheres?
Bem, aqui na nossa cooperativa, né, e dentro da nossa federação, nós temos vários casos de mulheres que, às vezes, elas são colocadas no lugar de cuidado dentro do núcleo familiar, porque, veja, nossa cooperativa é de agricultura familiar, nossas cooperativas. Então, dentro do núcleo familiar, elege-se uma pessoa para ser o cooperado, né? Não vai colocar todo mundo como cooperado. Uhum. E, geralmente, nesse núcleo familiar é eleito o homem. Então, é por isso que nós decidimos fundar uma cooperativa de mulheres, porque o homem vai estar ali, os filhos estarão ali, os pais, enfim, quem compor aquela propriedade rural. Mas a mulher é que vai estar nessa posição de receber, de entregar, de assinar os documentos e nos espaços de decisões. Uhum. Então, por mais que a gente hoje enfrenta vários desafios, eu acredito que essa organização social, através do associativismo e cooperativismo, fortalece, educa e mostra qual é o papel da mulher para além do cuidado no dia a dia das propriedades rurais. Uhum. Temos muitas mulheres líderes ali também, né, protagonizando agroindústrias, enfim, vários produtos inovadores também, e isso é uma inspiração para as demais.
Ah, bacana demais, né? Ela, quer dizer, se torna uma fonte de inspiração para que as mulheres, inclusive para a permanência no campo, né, que é um assunto que nós conversamos aqui com o deputado também. Agora, existe esse problema, né, do crédito, e a gente conversou com o deputado e você mencionando isso também, porque sem dinheiro ninguém compra semente, ninguém compra máquina, ninguém compra coisa alguma, né? Na verdade, e aí fica essa questão, né? Quais são essas dificuldades? Você falou até a respeito da questão de documentação, comprovação de renda. De uma certa forma, o Pronaf Mulher, ele não ajudou nisso? O que ainda falta depois do Pronaf Mulher para que essas mulheres tenham acesso ao financiamento, até para poder, né, que é, digamos, básico para você iniciar um processo de produção, né?
Sim, então, Edson, muitas mulheres nem sabem da existência dessas políticas públicas, porque, como eu te falei, às vezes nos espaços de decisão, quem está ali são os homens, né? Então, o primeiro passo é a gente trazer essas mulheres para participarem dos treinamentos, das consultorias, da organização social, para que elas saibam, né? O MDA tem um trabalho muito bacana, que é a documentação da trabalhadora rural, que também faz esse trabalho de divulgar essas políticas públicas.
Sim.
Em segundo lugar, é de fato fortalecer essa mulher documentalmente, né, com as suas comprovações de renda, mostrando para as instituições financeiras que elas têm capacidade, sim, de gestar esse valor e de arcar com os pagamentos no futuro. E depois é também trazer uma assessoria, uma assistência técnica, para que ela saiba usar bem aquele recurso e, assim, a gente promover, né, o resultado final esperado. Uhum. Agora, uma questão que o deputado estava falando também me chamou muita atenção é sobre a corrupção a respeito das políticas públicas já existentes. A organização social, ela é fundamental porque na sociedade não existe espaço vazio.
Sim.
Então, quando os governos, né, faz uma política pública estruturada, se quem é de direito não acessar aquela política, alguém vai estar acessando, você pode ter certeza. Então, a ideia é que a gente se fortaleça cada vez mais, se empodere, saiba do que está aí para nós e ocupe esses espaços. E assim, além da gente acessar, a gente vai, como diz, espantar aqueles que não são de direito, mas que muitas vezes acessam essas políticas, né?
Perfeito. Agora, uma questão que é muito preocupante, né, Yasmin, é a questão da violência de gênero dentro do campo. Ou seja, eu falo, né, de violência doméstica mesmo, que é uma coisa que acontece a gente muito nas cidades. Agora, o campo, que está mais isolado, né, aquela coisa toda de estar longe, às vezes não tem uma maneira de denunciar. E aí eu queria saber de você isso, né? Quais são essas, as principais dificuldades, que são enfrentadas pela mulher que sofre violência doméstica no campo? O que poderia ser feito para mitigar esse problema, para poder ajudar essas mulheres, para que elas possam, né, se libertar de agressores e ter, digamos, uma nova oportunidade, continuando talvez no campo, mas livre desse tipo de problema?
Aqui a gente busca fazer um trabalho principalmente psicológico, né? A gente tem reuniões, com psicólogas, com a Secretaria das Mulheres do município, para que a gente possa fortalecer, porque muitas vezes a demora em identificar a violência é que causa a tragédia, né? Então, assim, a gente busca fazer esse trabalho de conscientização da própria vítima, que muitas vezes justifica a ação do homem ou não consegue pedir ajuda porque tem vergonha. Então, é esse trabalho de criar um ambiente de segurança para que ela possa se reconhecer dentro dessa situação e assim pedir ajuda. Então, eu acredito que essa união, eu já recebi várias mulheres aqui que simplesmente quis participar porque era uma cooperativa de mulheres, porque para elas é um ambiente seguro, está entre mulheres, né? Lógico, como eu disse, os homens fazem parte dos nossos arranjos, mas o protagonismo e essa união é das mulheres que se fortalecem até para sair dessas situações, inclusive através da independência financeira também. Então, a gente atua desde a questão psicológica até a questão financeira.
Importantíssimo, fundamental esse trabalho. Bom, Yasmine Teixeira conversando com a gente, ela que preside, né, a União de Mulheres Agricultoras, na verdade, a Unicasse, que é a Unicafes, que é exatamente do Estado de Goiás e do Distrito Federal, as duas, né, entidades aí somando nesse aspecto, né, essa União de Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária. Yasmine, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Boa tarde, bom fim de semana para você. Tudo de bom.
Obrigada para você também.
Tudo de bom, tchau, tchau. Tá aí a participação da Yasmine, Teixeira, conversando com a gente. Olha, muita gente conhece a novela, lembra da novela Pantanal, do tema de abertura da novela Pantanal, da Manchete, lá nos anos de 1990, né? Mas muita gente não conhece a música inteira. A música que é, na verdade, um tratado de rock progressivo. Fala da terra também, né? E por isso que a gente está colocando. E é uma música lindíssima do Sagrado Coração da Terra. Pantanal, com Marcos Viana e Sagrado Coração da Terra.
Das plantas, dos bichos, gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu, velho mistério. sonhos dos nossos filhos verão.
Na minha opinião, essa música está entre as mais bonitas da história da música brasileira, de longe. É o Pantanal, né, com o Sagrado Coração da Terra, banda lá de Minas Gerais, de rock progressivo, né, com o Marcos Viana, que é um dos grandes violinistas desse país e que joga, né, esse som do violino dentro do rock progressivo de uma maneira muito linda. Bom, vamos para o intervalo aqui no nosso programa e na volta tem o som da viola, da viola e da sanfona. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada completa.